Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, queridos ouvintes. Nós estamos aqui iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova, o programa que aborda diversos temas da atualidade à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos cristãos, todos enfocados sob a ótica que você pediu, que você solicita. A melhor forma de entender o cotidiano, de perceber as situações do dia a dia e de compreender, acima de tudo, as leis da vida. Nós estamos aqui, todos reunidos, para levar até você alguns conhecimentos a respeito do tema de hoje, onde nós estaremos abordando o assunto, o vício das drogas. Fique conosco, para que possamos juntos compartilhar diversas formas de entendimento sobre este assunto. E no programa de hoje, nós temos aqui toda a equipe reunida lá na técnica de som, trabalhando para levar até você este som maravilhoso, o Nelson, o Targino, todos apostos, a equipe toda preparada, o Cândido, o Valdir, o Zé Lázaro, o Hélio, enfim, estamos todos aqui reunidos para trabalhar nesse assunto de hoje. E especificamente no dia de hoje nós temos aqui um convidado que já esteve conosco aqui por diversas vezes, o Celso Henrique. O Celso, companheiro, trabalhador espírita lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André. Seja bem-vindo, Celso, para mais um programa de aprendizado. Muito bem, nós vamos iniciando então o programa de hoje, dirigindo ao Celso, para suas considerações iniciais também, uma primeira pergunta. Celso, nós sabemos que as questões ligadas ao vício das drogas são questões que têm preocupado, sobretudo, a família, sobretudo os lares brasileiros e do mundo inteiro, especificamente no nosso caso, isso tem sido uma preocupação um pouco mais efusiva nos últimos tempos. Nós poderíamos então, Celso, dirigir a você a seguinte questão. Existe algum motivo, existem aqueles principais motivos pelos quais alguém se entrega ao vício das drogas, Celso?
É mais uma vez um prazer enorme estar aqui com esse grupo, né, para tratar desses assuntos tão interessantes. E respondendo sua pergunta, realmente a gente tem que avaliar os principais motivos, porque tanto são os motivos que levam a pessoa a se entregar a um vício, né, que fica difícil enumerar todos. Mas, principalmente, né, a sensação de prazer, que é uma coisa normal para a gente, né? Todos nós buscamos o prazer. Isso leva uma pessoa a ter ideia de que, ao buscar o vício, a pessoa tenha alcance essa sensação de prazer, né? Recentemente, na revista Veja, né, saiu uma matéria de capa que tratava do assunto vícios, né? E era colocado essa questão. Então, segundo a reportagem da revista, existe uma substância no nosso cérebro, né, que é responsável pela sensação de prazer. E o que se constatou através de pesquisas é que muitos dos viciados, quase a totalidade deles, eles tinham uma inibição nessa proteína. Então, a busca do vício era exatamente para satisfazer essa substância que não havia, ou que havia em menor quantidade do que em uma outra pessoa. E também a gente não pode esquecer também a questão da fuga. Nos dias de hoje, né, a fuga como uma questão psicológica, né, que se coloca numa situação de vazio existencial. Quer dizer, as pessoas hoje devido ao mundo moderno, à vida moderna, às relações muito superficiais, né? As relações com pais, com família, muito superficiais, acabam gerando um vazio existencial muito grande. Quer dizer, não tem objetivo de vida, né? E a pessoa sem objetivo de vida acaba fugindo para o vício.
O Celso, quando você fala a respeito do vício, da busca desse prazer, esse prazer poderia ser encontrado também nas relações familiares, não poderia, Celso?
Sem dúvida alguma. Nas relações familiares, dentro de alguma de uma religião, quer dizer, a questão da doação, a questão de você se sentir útil, né? A questão de você achar que o prazer não é só aquela sensação física, mas que o prazer pode ser alguma coisa muito mais do que a sensação física.
O ser humano ainda, ele é muito próximo ainda da animalidade, e traz algumas heranças ainda do reino animal, e entre essas heranças é a necessidade de não sentir dor, de não sentir desprazer, procurar sempre o prazer e fugir sempre da dor. Essa postura de fugir da dor e buscar o prazer é que faz com que provoque os grandes equívocos da humanidade. Como o Celso disse, as pessoas não sabem exatamente, não têm finalidade de vida, não sabem por que estão vivendo. Se observarmos sempre que todas as nossas vitórias, as nossas conquistas, elas se dão justamente quando nós encontramos dificuldades. As dificuldades é que tempera realmente o caráter, tempera realmente o nosso raciocínio. Assim como as dificuldades no campo físico, elas fortalecem os músculos, se os atletas procuram cada vez mais dificuldades para poder realmente ter melhores músculos, né? A nível de caráter e de evolução moral também, são as dificuldades que vão temperar e que vão reforçar assim a nossa moral, a nossa inteligência. Mas instintivamente, por uma herança, como já disse, do reino animal, o homem foge por instinto da dor. Então, toda vez que se aproxima a dor, ele busca um lenitivo para poder não senti-la, né? E como isso não é impossível, nós temos realmente a dificuldade, é necessária para a nossa evolução. Então ele foge, como o Celso falou, ele vai buscar um vazio, né? Ele se sente vazio e ele foge então através das drogas.
Observa, Hélio, você acaba de colocar uma questão que complementa perfeitamente o que o Celso colocou. O Celso colocou a percepção da ausência de alguns componentes físicos no organismo, né? Na parte química do organismo, né? E você complementa com a questão da vivência, da questão espiritual que existe aí, né? Zé Lázaro, nós poderíamos entender que essa questão ligada às drogas, ela condicionaria ou provocaria uma necessidade do corpo físico em buscar incessantemente coisas diferentes, Zé Lázaro? O corpo fica como se dependente de alguma coisa, Zé Lázaro, ou é a mente apenas? Isso se a gente considerar que o homem é um ser integral, né?
Se nós avaliarmos que o corpo nada mais é do que um aparelho que está sob a coordenação da alma, do espírito, nós vamos verificar que as necessidades biológicas, como o nosso Celso muito bem colocou, efetivamente vai estar habituado a receber determinado estímulo. Mas, na verdade, quem está se viciando é a alma, é o espírito. É o espírito que está criando o hábito. O corpo, ele não pensa por si só, ele não sente por si só, né? Ele não movimenta sequer por si só e ele não vive por si só. Ele depende, naturalmente, do grande efetivo que é a causa, que somos nós, espíritos imortais. Então, foi muito bem colocado, tanto pelo Celso quanto pelo nosso Hélio, que verdadeiramente a necessidade da busca de alguma coisa, ou mesmo da busca da fuga, ou a sua maneira de ser, não é o corpo propriamente que está exigindo aquilo, mas a alma que está percorrendo algum caminho dentro dessas possibilidades. O interessante, então, é nós começarmos a avaliar o que o Cristo, grande médico, amigo, já dizia anteriormente, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é um sentido apenas filosófico e religioso, mas é um sentido de nós observarmos que nós temos dentro de nós
todo o arsenal necessário para superar a queda do astral, né? A maneira de achar a vida é diferente do que eu queria, a vida não está da maneira que eu acho que deveria estar, e sendo que é o inverso, a vida está como tem que estar, nós é que temos que mudar. Nós, como seres imortais, é que temos que nos adaptar, utilizando o livre-arbítrio, o raciocínio, o sentimento, a inteligência para o melhor, né? E aí, consequentemente, nós conseguiremos bloquear os problemas que existem. Quem na Terra não tem problema?
É uma questão que realmente a gente tem até que colocar, porque pode... Dentro disso que o Zé Lázaro estava falando, né, a respeito de que o corpo não é o corpo que quer, né? Na realidade, essa mesma falta de substância, dizia na revista, na reportagem da revista, essa mesma falta de substância foi encontrada em diversas pessoas que não eram viciadas. O que quer dizer exatamente que o espírito é que domina e não é o corpo. Né, isso.
Agora, ô Hélio, tem algumas pessoas, a gente fala o vício das drogas, né, mas tem algumas pessoas que são viciadas em outras coisas que não são drogas propriamente dita, né, Hélio? O vício pode ser de outras origens também, né, Hélio?
Pode, o vício, ele é, na verdade, é todo ato, quando ele é repetido, ele se torna um hábito, né? Esse hábito, quando ele, depois de um certo ponto, quando você perde o controle sobre o hábito, e o hábito passa a te controlar, nós podemos considerá-lo um vício, porque você não tem mais controle sobre ele. Então, existe vícios de todas as espécies, inclusive até as pessoas imaginam que sejam menos perniciosos do que as drogas, mas tão pernicioso quanto as drogas. E que as pessoas, então, o espiritismo, por princípio, ele trabalha, sempre trabalhou, mesmo quando o vício das drogas ainda não ganhava as manchetes dos jornais, essas coisas todas, o espiritismo sempre trabalhou contra qualquer tipo de vício. Porque nós entendemos o seguinte, que nenhum vício é bom. Vamos imaginar assim que você tem um vício chamado um bom vício. Você tem, por exemplo, o vício de... Você não dorme, por exemplo, sem tomar... É um copo de leite. Vamos pegar um exemplo, uma coisa pura como um copo de leite. Se não tiver um copo de leite, você não consegue dormir, você fica possesso se você não tiver um copo de leite. Então, isso também não presta. Por que que nós trabalhamos contra os vícios? Porque uma vez desencarnado, o espírito, seja lá o que for, qualquer vício que ele tenha, que seja que tenha uma dependência material, uma vez desencarnado, você não terá a possibilidade de não ter acesso a um copo de leite, ou um copo de água, ou qualquer coisa desse tipo assim. Então, o espírito sofre demais logo desencarnado, porque ele não perde o vício, ele continua com o vício.
Ô Valdir, gostaria que você falasse para nós a respeito do que é essa questão de estar viciado em drogas, Valdir. Quando é que se estabelece o vício nas drogas?
O vício nas drogas inicia-se no momento em que as pessoas entram num estado de desequilíbrio em função de algumas coisas decorrentes da sua vida. Hoje em dia fala-se muito sobre o problema dentro dos lares, em que origina o início do consumo de drogas, principalmente o desamor. Aí cria-se naquele que começa, que inicia o consumo das drogas, começa a colocar nele uma situação em que ele começa a se revoltar com aquela situação de seu lar. Aí ele começa a consumir. E isso, evidentemente, vai fazer com que as coisas tenham uma tendência muito grande de estar cada vez pior, em função de estar desequilibrando o seu organismo físico, o seu corpo, e também espiritualmente, cada vez mais ele vai estar entrando num processo difícil, muitas vezes, de retorno. Hoje em dia fala-se muito nisso, no desamor dentro do lar, dos desajustes dentro dos lares, para que o viciado em drogas tenha seu início. Agora, existe alguma coisa que nós somos donos De todos os nossos atos, a nossa vontade é que predomina. Então, se nós quisermos deixar de praticar o consumo, é claro que a gente pode. Se a gente não quiser iniciar, é claro que a gente pode. O importante é que nós tenhamos um domínio sobre a nossa vontade e não fazer com que as drogas sejam a parte dominante sobre nós mesmos.
Uma coisa que é interessante observar, se você tivesse um pouquinho de paciência em observar as pessoas que são viciadas, você vai verificar o seguinte, que ela não é viciada apenas em drogas. Se você fizer um estudo assim, que os antecedentes dessa pessoa, você vai ver que ela tem uma tendência a se tornar dependente de uma série de outras coisas. Ou seja, como o Zé Lázaro falou, e o Celso falou também, agora há pouco, então a alma é que é dependente. E ela tem uma tendência a ficar presa a qualquer coisa que lhe causa prazer, né? Qualquer coisa que lhe causa uma fuga da realidade, né? Então ela tem essa tendência já. Então chegar nas drogas é apenas uma questão de tempo. Uma questão de tempo, né?
Nós vamos partindo aqui para o nosso primeiro intervalo. E eu gostaria de lembrar uma situação. O Silveira Sampaio é um companheiro espírita desencarnado já e que continua trabalhando constantemente no plano espiritual, né? E ele manda suas mensagens aqui para a gente via os grandes livros que são psicografados por grandes espíritas aqui no Brasil. E numa das situações, Silveira Sampaio nos conta que ele encontra no plano espiritual um viciado, uma pessoa que aqui na Terra tinha sido viciado. E ele pergunta então para a pessoa, né? Por que razão ela se tornou viciada, né? E a pessoa, quem era o culpado do seu vício, né? E a pessoa, esse espírito, então diz para ele assim: olha, alguns dizem que... alguns procuram as razões do vício em fatores externos. Então começam a criticar, por exemplo, os pais eram separados, os pais não viviam bem, o meio onde ela vivia não aceitava ela, não sei o quê, etc, né? Então, esse espírito de viciado responde assim para Silveira Sampaio: eu acho que nós não somos vítimas. Nós, os viciados, nós somos os responsáveis. Durante muito tempo, ele dizia assim, já num desabafo, eu também usei esses conceitos, buscando um escudo para o meu problema. Explorei-o aos máximos. Tirei proveito deles despudoradamente. E agora eu acho que eu fui arrastado pelo orgulho, pela vaidade. Só eu tenho a culpa, só eu sou responsável pela minha derrocada. Então cabe a mim também encontrar o caminho para a solução.
Eu posso só fazer uma colocação? Quando eu disse que nós somos donos da nossa vontade de decidirmos as nossas vidas, é justamente para não colocarmos sempre a responsabilidade no outro. Se eu sou viciado, o responsável sou eu. Né, por aquele estado de coisa, porque eu posso perfeitamente viver num clima difícil dentro de um lar. Eu citei o caso do lar, de viver um clima difícil dentro do lar, mas eu posso perfeitamente ser aquilo que Jesus falou no Evangelho, de que no pântano também nasce o lírio, nasce a flor. Então eu posso, dentro de um lar difícil, ser a pessoa que poderia conduzi-lo para um caminho melhor.
Nós vamos partindo aqui então para o primeiro intervalo e lembrando que nesse primeiro bloco aqui do programa nós analisamos com um pouco de profundidade as questões ligadas aos conceitos desses vícios, os motivos pelos quais as pessoas se envolvem com as drogas, né? As razões pelas quais chegam as drogas até ela. Nós vamos então partindo para o intervalo e deixando aqui para o Celso uma pergunta para que ele possa ir pensando durante esse período aí. Celso, o vício das drogas, ele é diferente dos outros vícios? O que significa a expressão dependente de droga? É a mesma coisa que estar viciado? Né? Você vai explicar isso para a gente depois do intervalo, Celso.
Do livro Minutos de Sabedoria, de Pastorino, procure interessar-se pelas crianças, que são o futuro do mundo. Cuide delas com amor e não com indiferença. Quantos cárceres estão cheios por falta de carinho nos lares? Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi, um dia, uma criança pura e inocente como todas as outras. Cuide das crianças com desvelo e carinho, e terá preparado um futuro feliz para a humanidade.